A gente vai contar uma história agora que conecta o ponto mais alto do planeta ao coração verde do Paraná. É o livro do Anhangava ao Everest, do José Álvaro da Silva Carneiro, que nos guia por uma travessia que vai muito além da altitude. Essa obra, que agora está em versão digital e gratuita, tem impressa também, mistura aventura, memória, reflexão ambiental e um olhar profundamente humano sobre as montanhas e o impacto da presença humana nelas. Mas o que levou um ambientalista, e você conhece o nome dele também, porque ele é diretor corporativo, né, diretor do Complexo Pequeno Príncipe, a transformar essa jornada pessoal em um projeto de incentivo à leitura e também à educação ambiental. A gente recebe aqui no estúdio José Álvaro Carneiro, seja bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui.
Vamos entender essa história, né? Tem várias coisas aqui pra gente discutir, né? Então o nome do livro é do Anhangava ao Everest. Vamos começar entendendo pela parte do Everest, que é a parte mais longe. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi parar no Everest?
Bom, primeiro eu, desde muito jovem, sempre gostei de esportes ao ar livre. Então, na minha adolescência, eu morava aqui em Curitiba, adolescência e pós-adolescência, eu costumava frequentar as montanhas aqui do Paraná, principalmente duas, que são manjadíssimas, né? O Anhangava e o Marumbi. Aí, depois me afastei muito, parti para uma vida profissional que me levou ao interior do Paraná e depois a São Paulo. Mas eu sempre gostei muito de remar, gostei muito de estar ao ar livre. E as montanhas sempre me fascinaram bastante, porque o que sobrou de natureza são nesses lugares de topografia difícil, onde não tem muita viabilidade para a agricultura. E aí, na medida disso, e também da proximidade com a questão ambiental, um dia eu conheci aqui, através de uma amiga jornalista, a Teresa Urban, ela disse para mim, você precisa conhecer uma figura que eu conheci, que ele acha que vai conseguir ser o primeiro brasileiro a escalar o Everest, o Waldemar Niklevix.
Inclusive, queria só fazer um parênteses, você cita ele já nos agradecimentos do livro, né?
Isso, eu digo de cara que se não fosse ele, eu jamais teria frestado o Everest, né? Frestado porque o Everest é um lugar meio íntimo, assim, que não é todo mundo que consegue atravessar o planeta e ir lá para o outro lado e aí chegar a vê-lo de perto, né? Ver aquelas condições inacreditáveis para nós brasileiros, que são essas montanhas de gelo e pedra. Aqui a gente, todas as nossas montanhas são muito verdes, né? Lá não, lá tem a partir de 4.500, mais ou menos, desaparece qualquer condição de vegetação. Então é pedra, gelo e alguns pouquíssimos animais. Passarinhos, alguns corvos e alguns cães, porque os cães, nesse mundo da escalada, e principalmente quando a escalada acontece numa região pobre, os cães, como é natural, vão atrás de comida. E humanos sempre geram ou lixo ou ficam assim tocados, né, e dão uma comidinha para os cães. Mas foi por conta dessa proximidade com o Waldemar, ele montou uma expedição composta principalmente por brasileiros paranaenses.
Isso é que ano, mais ou menos?
Isso é 2002. E ele me pegou num momento que eu estava, quando ele confirma um convite, eu estava descendo o Rio Iguaçu. Eu já desci o Rio Iguaçu duas vezes, de cabo a rabo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque uma aventura assim, que de certa forma te coloca em risco e você fica muito tempo fora de casa, tua família precisa ser muito parceira, né? Então, e nunca tinha acontecido, por mais que eu já tivesse recebido alguns convites, de olhar para minha esposa e o olhar dela me disse, dessa vez tudo bem. E aí quando eu senti isso, eu saquei que ia dar tudo certo. E aí me preparei muito, porque quando em 2002 eu estava com 53 anos, me preparei bastante, fui e foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui para acompanhar a escalada e perceber a relação entre os montanhistas e essa montanha, que é o Everest, a montanha mais visada do planeta. E, por outro lado, observar como era a relação dos locais, os Sherpas que moram nessa região, com esse assédio por muitas, muitas pessoas buscando subir o Everest. Porque todo montanhista meio que sonha em se aproximar do Everest e, se possível, tentar subir. Calha que, como é muita gente, os Sherpas que moram nessa região há alguma coisa como 500 anos, eles foram percebendo que o dinheiro passava andando na frente da casa deles. E como esse dinheiro tinha vontades, comida, banho quente, um chá, um banho quente a qualquer hora, então isso começou a trazer muitos, muitos problemas ambientais. E também os montanhistas, né? Como é essa relação que a gente imagina que os montanhistas, de um modo geral, são muito cuidadosos com o ambiente onde exercem a escalada. Isso não é verdadeiro, porque tem uma parte significativa dos montanhistas, eu diria, não muitos, é um percentual pequeno, eu diria que 10% dos montanhistas, de um modo geral, a gente está falando no plano internacional, não se preocupam muito em jogar o papel da bala no lugar certo. Ou pôr no bolso, caso não tenha onde colocar. Então, isso era uma coisa que eu queria perceber, registrar o que nossa expedição fez para com relação ao meio ambiente. E tudo isso, minha motivação principal era que eu percebia nas trilhas do Anhangava e nas trilhas de algumas outras montanhas a dificuldade enorme que é você fazer manutenção dessas trilhas e evitar processos erosivos, por exemplo. E como eu vi isso aqui no Paraná, vi isso numa série de montanhas aqui no Brasil e vi também em alguns parques com montanhas na América do Norte, na Europa, eu tinha muita curiosidade para ver se na Ásia eles tinham conseguido avançar em alguma coisa assim. Não conseguiram.
Só fazer um parênteses aqui, nós estamos recebendo aqui na CBN Curitiba José Álvaro da Silva Carneiro, falando da história do livro dele, Do Anhangava ao Everest. Então agora vamos continuar. Então lá também não estava tão evoluído lá no começo de 2002.
Não, e continua igual. Continua igual porque o assédio aumentou muito. Hoje tem muito dinheiro no mundo, então aí essas pessoas endinheiradas que têm um sonho de colocar no Instagram a imagem de si mesmo no alto do Everest, ou a caminho do alto do Everest, pagam uma fortuna para fazer uma preparação física de um ano, ou alguma coisa assim, e aí se tornar apto a ir para o Nepal, contratar Sherpas para daí se acompanharem, quase que se carregarem no colo, para chegar a ir além do campo base e ir para os campos de altitude. Repare que isso é tão forte hoje em dia que tem fila para subir e tem fila para descer. O Valdemar está lá nesse momento.
Inclusive, ele falou com a gente esses dias lá, quando ele estava chegando até o sinal, era difícil, ele deu uma entrevista aqui para a gente da CBN.
Sim, o Valdemar está com 59 anos, então ele está buscando a terceira conquista, né? Porque fazem 30 anos que ele esteve lá pela primeira vez. Muito especial se ele conseguir, ou não, só estar lá já é um privilégio, né? Mas ele tem uma chance muito grande, está muito, muito preparado, é uma pessoa experiente, é um atleta de ponta, né? Eu não sou um atleta de ponta. Digamos que eu seja um amador bem qualificado. Não sou um profissional dessa área. Então, olha, me deu um prazer enorme escrever esse livro, esse primeiro texto.
Mas até eu queria fazer mais um parênteses. Quando você decide escrever e quando você começa a escrever essa história?
Olha, foi lá para trás, por insistência de um amigo e de um primo, que insistiu muito que eu tinha que escrever, porque achavam que era uma coisa muito interessante, o relato por completo, né? E aí eu escrevi lá atrás, em 2002, finalzinho de 2002.
Então são memórias frescas.
São. E de lá para cá, escrevi, fiz uma pequena edição muito caseira, e aí muita gente queria que eu democratizasse essa informação, porque não é apenas o relato de uma escalada ou de uma escalaminhada, né? É o relato de como você chega numa realidade completamente diferente dessa realidade que nós vivemos aqui em Curitiba, no Paraná. O Nepal é um país, ainda hoje, é uma das 5 menores rendas per capita do planeta. Então, é um país muito, muito pobre. Não é um país miserável, mas é um país muito pobre. Dentro desse país muito pobre, ainda tem nichos mais difíceis. Onde, por exemplo, quem vem do Tibete, ali do lado, na China, é muito discriminado no Nepal. É uma espécie de cidadão de segunda categoria. Então, aí tem bolsões de mais pobreza dentro da pobreza onde se encontra Katmandu, por exemplo, que é a cidade, é a capital e a cidade mais populosa. Ao mesmo tempo que você tem essa pobreza, eu não senti medo em momento algum, mesmo caminhando por lugares de muita gente, mesmo caminhando em campos de refugiados do Tibete, com assim, uma pobreza absurda, 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 nunca senti absolutamente nenhum receio. O difícil é essa realidade, porque a gente, à distância, vê fotos, templos maravilhosos, por exemplo, e eu visitando os templos, todos os templos em Katmandu têm uma peculiaridade. Muitos macacos, todos os macacos com sarna. Então, isso é meio chocante, assim, um templo lindo, você à distância vê muitos macacos, o que aguça a tua curiosidade para chegar mais perto, olhar e tal. E aí você chega mais perto e repara que os macacos estão com sarna. Então, é uma realidade muito, muito diferente. É muito especial poder ir lá, perceber tudo isso, vir para cá e poder refletir comparativamente como é isso, né? Um outro lugar do outro lado do planeta que existe há milênios, é muito mais antiga a civilização que hoje ocupa o Nepal, que é de origem indiana, que é encostada, e aqui não, aqui o Paraná começou a ser ocupado há 300 anos. Lá não, lá tem mais de 3 mil anos de ocupação. Então isso é muito estranho, porque aparentemente, de um jeito bem convencional de olhar para a sociedade nepalesa e olhar para cá, do ponto de vista convencional, parece que nós estamos dando mais certo do que eles. Mas tem um ponto em comum. Tanto os nepales como nós paranaenses destruímos boa parte da nossa natureza.
Eu vou perguntar sobre isso daqui a pouco também, mas antes, livros sobre viagem tem muito a ver com transformação, né? Dá para ver, sim, a quantidade de riqueza, de detalhes que você traz dessa jornada. O próprio Valdemar Niklevics, a gente tem o Amir Klink, né, sobre as, sim, transformações. Sim. O que essa viagem te transformou?
Olha, a mim, tem muita, muita resiliência. Se você tem como objetivo alguma causa, e eu sempre tive a causa ambiental dentro de mim, você precisa de uma resiliência maluca, de uma paciência fantástica para insistir, mesmo que o teu entorno social, das autoridades, não deem muita bola para o assunto. Como eu também sempre tive bastante sensibilidade para questões sociais, os mais vulneráveis, e aí neles o mundo das crianças, por exemplo, eu, a partir de 2010, estou no Pequeno Príncipe, né? Sou diretor-geral do Complexo Pequeno Príncipe. Para você buscar tratar todas as crianças de uma maneira igualitária na saúde, você precisa ter uma vontade assim, enorme, porque a conta não fecha. Atender SUS com dignidade e boa técnica, a conta não fecha. Batalhar por equilíbrio ambiental não é bem aí uma questão da conta não fechar. É que isso não está despertando a devida atenção dos mandatários todos.
Mas uma hora a conta não vai fechar também.
Ah, está chegando a hora. Acho, me permita abordar uma coisa, o ouvinte tem certeza que vai gostar. Em 2019, aconteceu aqui em Curitiba uma coisa chamada Rain Bomb, uma chuva bomba. Essa chuva bomba fez com que uma UTI NEO de um hospital aqui da cidade tivesse que ser evacuada. E um outro hospital teve muito perto de precisar ser totalmente evacuado. Então aí, por iniciativa da FEMIPA, que é a Federação das Santas Casas e Hospitais aqui do Paraná, a FEMIPA, através do seu presidente, o Charles London, eles tomaram a iniciativa de criar um PAM, Plano de Ajuda Mútua, com a Defesa Civil, para proteger os hospitais de rain bombs, que têm relação direta com as mudanças climáticas, portanto, com o meio ambiente. Então, vai chegar uma hora, que não está longe, da conta não fechar, e a gente passar a ter problemas crescentes com ondas de calor, com inundações, com secas, com vendavais, com todas essas questões relacionadas às alterações climáticas, mesmo algumas que as pessoas não dão muita bola. Por exemplo, aumento de temperatura e a água superficial. Água é um elemento onde bactérias se proliferam com facilidade. Quanto maior a temperatura, maior a proliferação. Aí, a Organização Mundial da Saúde deixa muito claro que esse aumento da temperatura da água superficial pode favorecer o surgimento das superbactérias, aquele bichinho terrível. Bom, o Pequeno Príncipe tem iniciativas nessa direção. Então, tem coisas que a gente percebe de imediato, uma onda de calor, uma mega chuva, ou outras mais complexas, como é isso, das superbactérias nas águas que fluem para o Iguaçu, por exemplo.
E para a gente fechar, aí sim a questão ambiental que a gente já está falando, mas como que você vê a importância de contar essa história para que as pessoas reflitam sobre isso? E como que a gente pode, né, ajudar com o meio ambiente, seja a gente aqui na hora que a gente está cuidando com a casca de bala, ou a pessoa que está subindo o Everest também cuidando com a casca de bala e outras questões?
Olha, começa pela responsabilidade individual, que é o que você mencionou, quer dizer, cuidar para que você não seja pego na tentação de jogar o papel da bala no lugar errado. O papel da bala podia ser a latinha usada ou qualquer coisa semelhante, né? Mas, seja na questão o esporte e a questão ambiental, o esporte ao ar livre e a questão ambiental são coisas que precisariam andar juntas, né? Então, você ser saudável significa respeitar profundamente os limites do teu corpo e promover autocuidado com você mesmo, né? Isso a montanha traz muito. Aí, transportar isso para o lado ambiental começa no indivíduo, mas não tem como evitar buscar a cooptação, buscar cúmplices nisso na iniciativa privada, nas empresas e principalmente no mundo público, porque meio ambiente é um direito difuso. Então, sendo um direito difuso, cabe muito ao Estado a providência. Então, o que eu mais almejo com a divulgação desse texto, porque ele vai ser distribuído gratuitamente para bibliotecas de todo o Paraná e também lá no Pequeno Príncipe, para oportunizar algumas escolas aqui da cidade de Curitiba, é que as pessoas percebam a necessidade de engajamento. Sabe, então é um convite a cuidar do Anhangava, é um convite a cuidar das nossas montanhas, é um convite para a gente cuidar desse entorno de onde a gente vive. Então, esse é meu maior desejo, digamos assim.
Essa é a história do livro do Anhangava ao Everest, do José Álvaro da Silva Cardeiro, que a gente está acostumado a conhecer como diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Já descobrimos e contamos ao longo do tempo muitas histórias do Pequeno Príncipe. Hoje a gente conhece essa história aqui que vai do Anhangava ao Everest, falando também desse lado ambientalista. Muito obrigado pela entrevista, vindo aqui na CBN.
Obrigado aos ouvintes todos.